Eu estou muito feliz, gente, eu estou muito feliz. Hoje eu quero falar sobre atitude de fé. Atitude de fé. Se você, hoje, nesse momento, tivesse a oportunidade de abraçar tudo aquilo que você espera que aconteça, o seu sobrenatural, o seu milagre, se hoje, agora, você tivesse a oportunidade de abraçar ou de fazer algo que chamaria a existência, que tornaria a existência o que você tanto pede em oração, me fala, você faria isso ou não? O que você faria? Qual seria a maior loucura que você faria para alcançar aquilo que você tanto pede nas suas orações? Já parou para pensar nisso? Se você tivesse uma oportunidade, uma só, de tomar um passo, de fazer uma atitude, de sabe, fazer algo, e isso chamaria a existência, tornaria real aquilo que você tanto pede, você faria? Essa é a minha pergunta para você hoje, sabe? Eu quero dizer para você que algumas coisas que nós vamos alcançar em Deus, elas pedem de nós atitudes. Eu creio que a fé é algo sobrenatural, e eu tenho certeza que a fé, ela é algo que nós carregamos dentro de nós, sabe? Eu não sou dessas pessoas que encorajam o exibicionismo da fé, sabe? Ah, eu sou uma pessoa de fé. Não tem como dar prova. Eu sou uma pessoa de muita fé. Ok, mostra para mim então. É muito difícil a gente poder ter uma métrica de fé, porque a fé é algo nosso. Existem fés grandes, eu não sei se é plural isso. Existe uma grande fé, existe uma pequena fé. Mas a fé é algo individual e você não precisa comparar a sua fé com a fé de ninguém. Mas, eu não acredito em exposição de fé, mas eu acredito que atitudes que demonstram fé, amém? Atitudes que mostram, nós acabamos de passar por um momento de dízimos e ofertas, essa sua atitude é uma demonstração de fé. Você extrapola o seu interior, você mostra com uma atitude real que você crê. Vocês estão comigo ou não? Eu quero contar a história de uma mulher que teve uma atitude. Porque alguns rompeiros na sua vida, eu quero ser bem sincero para você, algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida, algumas coisas que Deus vai fazer na sua história, algumas transformações, alguns romperes vão pedir de você uma atitude real. Vai pedir de você, talvez, abrir mão de um relacionamento, talvez você deixar de fazer algo. Sabe, você precisa ter uma atitude de fé. Quantos querem ter atitude de fé aqui? Eu quero contar para você a história de uma mulher. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, nós vamos ler juntos. Vocês estão comigo aí? Vocês estão animados? Vocês estão com calor? Ah, Ribeirão Preto não é quente. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. 26. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A Bíblia está contando a história de uma mulher que tinha hemorragia. Nós não sabemos qual era o tipo, acreditamos que seja o fluxo normal de uma mulher mensal, você que mulher, você sabe disso. Mas essa hemorragia dela não parava, esse fluxo dela não parava, e ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela procurou todos os tipos de médicos e ela não encontrou a sua cura. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de que existia um homem que curava pessoas, existia um homem que era, se dizia ser o filho de Deus, e sabe, ele fazia o sobrenatural naquele lugar, e esse homem, presta atenção nisso, ia passar perto dela. Ela, a palavra de Deus fala que ela pensou, eu não ia falar uma palavra, só que eu não ia conseguir falar. Ela pensou consigo mesma, sabe, no seu interior, se eu tocar apenas no manto dele, eu vou ser curada. E ela fez isso. A Bíblia deixa claro que existiam várias pessoas ali. As escrituras mostram que Jesus estava comprimido. Sabe, as ruas naquela época não eram ruas como são hoje, elas eram ruas de 2 a 3 metros no máximo. Uma rua, né, que era apenas uma calçada de 3 metros, era considerada uma grande rua. E tinha milhares e milhares de pessoas comprimindo Jesus naquela rua, né, enquanto ele andava, e essa mulher foi até Jesus e tocou nas suas vestes naquele mesmo momento. A palavra de Deus fala que ela sentiu em seu próprio corpo a cura a atingindo. Essa mulher tomou uma atitude de fé. Talvez a gente não entenda a grandeza dessa atitude e como ela chegou nessa atitude, mas eu quero hoje abrir o texto com você e mostrar os passos que essa mulher deu e que nós podemos dar na nossa vida para que a gente atinja o milagre que Deus quer nos dar. Quem tem algo aqui que só Deus pode fazer? Levanta sua mão. Quem tem algo aqui que, cara, só Deus? Eu tenho plena convicção que se você tem uma atitude de fé, Deus vai te conceder um milagre, amém? A primeira atitude que essa mulher teve, ela teve um esforço. Imagine você padecer por 12 anos de hemorragia. Imagina você, mulher, 12 anos, tendo o seu fluxo. Imagina o incômodo que essa mulher tinha, imagina o humor dessa mulher, gente, imagina tudo isso, imagina, ela deveria ser debilitada, ela deveria ter problemas de saúde, com certeza ela deveria ser anêmica. Por quê? Porque ela perdia sangue o tempo todo. Mais que isso, a gente não sabe a situação em que ela estava financeira, porque a Bíblia fala que ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha buscando a sua cura. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. Quando a gente ouve falar de Jesus, algo muda no nosso interior. Existe um poder sobrenatural naquele que ouve falar de Jesus. Se você está aqui, você crê no poder de Jesus. Você ouviu falar dele. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela não pôde apenas ficar passiva àquilo. Ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu falar de Jesus, ela não ouviu apenas sobre o nome dele, mas sobre o que ele fazia. Ela precisou fazer algo. Ela tomou uma atitude, ela saiu do seu lugar, ela saiu da sua casa. A gente não sabe o estado dela, mas sabe, ela se comprimiu no meio da multidão. Eu não sei se você já andou num lugar quando tinha muitas pessoas e está todo mundo tentando ir para o mesmo lugar. Já aconteceu isso com você ou não? Já andou no, você já saiu do estádio lotado? Já andou na 25 de março? Já andou no shopping no Natal? Na Renner? É assim, você está tentando passar e tem um monte de gente comprimindo, desbarrando, e você faz um esforço. Imagina isso, essa mulher teve que fazer o dobro de esforço de qualquer outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você alcançar o seu milagre, muitas vezes vai exigir do seu esforço. Aí você fala, mas aquela pessoa lá não teve esforço nenhum. E ela conseguiu algo de Deus. Nós não podemos comparar esforços, porque nós não conhecemos a realidade das pessoas real. A gente nunca pode comparar o que a pessoa está sentindo com o que a gente está sentindo. A gente não pode comparar a dor, a gente não pode comparar a necessidade, a gente não pode comparar os passos de fé. Sabe por quê? Porque a gente não sabe na realidade o que essas pessoas estão vivendo. Ninguém sabe o que você está vivendo. Por isso ninguém pode exigir de você o esforço que só você pode exigir de você mesmo. Deus não vai pedir o esforço de outra pessoa. Deus não vai pedir o esforço de uma pessoa da sua família. Deus, Ele vai pedir de você o seu esforço. Tem alguém usando o celular aqui? Está no vivo a voz, glória a Deus. Deve estar mandando mensagem para alguém. Amém? Quem quer se esforçar aqui? Ela pensou, vocês estão comigo aí ou não, gente? Ela falou assim, apenas o tocar eu serei curada. Por que que tantos outros tocaram em Jesus e não receberam aquilo que deveriam receber? Por que que tantas pessoas que estavam junto com Jesus, esbarrando em Jesus, não receberam aquilo que elas queriam? Porque talvez aquelas pessoas não estavam se esforçando o suficiente. Preste atenção nisso. Nada que foi ganho sem esforço tem valor. Entende ou não? Nós dificilmente vamos valorizar coisas que nós ganhamos sem esforço. Já ouviu falar que as coisas que são dadas não são valorizadas? É ou não é? Você fala, nossa, essa pessoa nem valorizou porque eu dei para ela. Agora, quando você vai lá e garante com o seu esforço aquilo, tem um valor diferente, é ou não é? Tem um sabor diferente? É diferente. Muitas pessoas estavam em volta de Jesus, mas elas não receberam aquilo porque talvez elas não estavam se esforçando. A questão é, o que é um grande esforço para você hoje? Será que um grande esforço para você é vir à igreja? Será que um grande esforço para você é você se relacionar com Jesus? Será que um grande esforço para você ter aquilo que quer receber de Deus, seja abandonar algo, abandonar uma ação, abandonar uma prática, abandonar um relacionamento que você sabe que é tóxico para a sua espiritualidade? O que será uma atitude para você hoje? Sabe, essa mulher se esforçou. Eu acredito que 2020 ele pode ser diferente para você se você começar a se esforçar para alcançar aquilo que Deus tem para você. Presta atenção nisso, gente. Saia do comodismo. Saia, levante-se da cadeira do comodismo. Não espere que Jesus seja apenas um garçom. Sabe, existem momentos que Jesus vai falar, ei, levante, vem aqui. Ei, vamos lá, saia do seu comodismo. Eu não sou iFood. Jesus, Ele quer te dar coisas, mas Ele também quer que você valorize o que Ele vai te dar. Esforce. Fala para alguém que está do seu lado, vamos ter esforço aí. Fala para outra pessoa que está meio... A segunda coisa que essa mulher teve, além de esforço, presta atenção nisso. Ela teve coragem. Repita comigo, coragem. Ela teve coragem, sabe por quê? Porque ela era uma mulher hemorrágica. Pela lei dos judeus, ela era considerada imunda. Ela não poderia sair em público, ela não poderia tocar em outras pessoas, ela não poderia se relacionar normalmente com as outras pessoas. Pela lei, ela era quase considerada como leprosa. Ela não poderia fazer aquilo que ela fez, ela teve muita coragem. Ela não apenas saiu do seu conformismo, ela não apenas se esforçou diante da sua debilitação, ela não apenas tomou um passo diante da sua fraqueza, mas ela teve coragem em fazer aquilo, porque presta atenção nisso, ela sabia que ao sair da sua casa e ao entrar no meio da multidão, presta atenção nisso, ela estava tomando um caminho sem volta. Não tinha como ela falar, ah, gente, eu não fiz nada. Ela poderia ser punida, ela poderia ser, sabe, talvez ser apedrejada, não sei. Aquela mulher teve muita coragem para sair da sua zona de conforto e entrar no meio da multidão, sabendo que ela ia tocar em outras pessoas. Tanto que ela pensou, olha o que ela pensou na mente dela, se eu apenas tocar na orla da sua veste, se eu apenas tocar na sua roupa, eu vou ser curada. Por que que ela não fez como os outros? Jesus, ora por mim. Jesus, vem na minha casa. Jesus, me ajuda. Por que ela não fez isso? Por quê? Porque ela não queria ser reconhecida. Ela não queria que as outras pessoas vissem que ela estava ali. Ela apenas queria receber a cura dela. E para isso exigiu coragem. Algumas atitudes de fé vão exigir de você coragem, vão exigir que você constranja o medo, sabe? Está na hora da gente parar de viver medroso, não é, gente? Começa a virar um guerreiro aí, sabe? Existe dentro de você uma força interior que talvez você não conheça. Quantos pais nós temos aqui? Por mais que você não saiba lutar, você não saiba nenhuma arte marcial, mexe com o seu filho para você ver, ou não é? Você fica assim... Um dia minha filha tinha 2 anos, ela estava brincando num playground, e aí um menininho foi lá e empurrou ela na maldade, eu vi. O menininho, ela estava no balanço, o menininho empurrou ela, caiu, eu queria pegar ele pela perna e rodar ele assim, ó. Um menino de 2 anos, gente. Eu fui lá, menino, não faz isso não, tá? Não. Eu vou ter que quebrar um braço seu. Agora você imagina se é uma pessoa com sensatez, uma pessoa na maldade, uma pessoa com o coração corrompido, pensasse ou tentasse fazer algo com alguém que você ama na sua frente. Você não vira um guerreiro? Ah! Já baixa o download na hora do Jean-Claude Van Damme, ou sabe? A gente precisa ser um pouco guerreiro, precisa ter coragem para vencer, precisa ter coragem para vencer os desafios, a gente precisa ter coragem para ter fé, gente! A gente não consegue lutar pelas coisas que a gente quer, a gente perde na nossa mente já. Seja um guerreiro, seja valente! Levante-se do seu comodismo e tenha coragem para enfrentar os desafios. Ei, começa a defender, começa a lutar para defender a sua fé. Luta e defenda o que você ama, luta e defenda sua família, luta e defenda seus filhos, luta e defenda seu casamento. Ei! Eu amo aquele filme lá, não sei como que chama aquele filme que a menina é sequestrada na Europa, como que ela chama? Busca Implacável, não é? Gente, aquele homem, sabe do Busca Implacável? Ele fez 3 filmes defendendo a família dele. Primeiro sequestraram a mulher dele, depois sequestraram a mulher e a filha. Não, a filha, depois a mulher e a filha. Depois o cachorro, a mulher e a filha. Não sei, não vi o terceiro. Mas quando eu vi o trailer, eu falei, cara, eu quero ser igual ele. Olha como que ele luta pela família dele. Ai, tem gente que é assim, ai, sequestraram minha filha, ai, Jesus, e agora? Vamos fazer outro, né? Não tem jeito. Gente, luta pela sua família. Tenha coragem para ter fé. Fé vai exigir de você coragem. Conselho de Paulo, ei, nós não somos daqueles que se acovardam. Deus não te deu um espírito de covarde. Para você estar no reino, você precisa ser valente, amém? Essa mulher teve coragem. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 30. Marcos capítulo 5, versículo 30, presta atenção nisso. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Imagina, Jesus lá parou, Jesus está andando, todo mundo, Jesus, 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 aí Jesus para, parou, alguém tocou em mim, não, se você tivesse morrido uma multidão, você parasse, seria falar, alguém roubou minha carteira, é ou não é? Fosse eu, falasse assim, ó, alguém pisou no meu tênis, para, porque para mim, pisar no tênis não tem perdão. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu estava lá, o menino pisou no meu tênis, falei, olha, me leva embora que eu não consigo pregar mais. Eu perdi toda unção. Brincadeira, para, nossa. Tá me julgando, Deus tá vendo. Olha Jesus, ei, para. O que foi Jesus? Pedro ali? Marcos? Judas? Ei Jesus, o que você parou? Alguém me tocou. Você imagina os discípulos? Esse cara tá louco. Tá todo mundo esbarrando nele. Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. de mim saiu poder. Desde a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas quem tocou em mim, Jesus? Você está me tirando, Jesus? Certeza que Pedro falou isso. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, presta atenção nisso, Jesus não saiu do lugar, Jesus ficou lá, gente, eu quero saber quem me tocou, de uma maneira especial. Todo mundo parou, todo mundo, ficou parado. Gente, quem tocou em Jesus aí, gente? De uma maneira especial, vamos lá, levanta a mão. Ei, gente, parou, Jesus, não, eu quero saber, Jesus continua olhando, procurando. Olha só, então a mulher, gente, presta atenção nisso, por favor. Tem umas coisas na Bíblia que a gente lê, salta os olhos, bate na nossa cara. Presta atenção nisso. Você acha que Jesus não sabia quem tocou nele? Você acha? Jesus estava dizendo assim, ó, quem me tocou? Ah, eu estou te olhando, estou te vendo. Eu sei que foi você. Jesus sabia. Jesus sabia, gente. Mas Jesus queria que essa mulher se mostrasse. Jesus queria que essa mulher se revelasse, sabe por quê? Porque presta atenção nisso, por favor, se você só vai levar isso embora, presta atenção nisso. A atitude dela de tocar em Jesus mostrou a fé. Ela se apresentar diante de Jesus mostrou coragem. Porque ela poderia ter tocado e ido embora, ela já estava boa, ela não é. Eu estou curada, estou nem aí, tchau. Não, ela parou. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo. Por que você acha que ela estava tremendo de medo? Alguém que é curado, você está sofrendo 12 anos de enfermidade, você não vai ficar com medo, você vai ficar feliz, ou não é? Você ia abraçar Jesus, jogar Jesus para cima, não. Ela se apresentou tremendo de medo, contando-lhe toda a verdade. Ela sabia que ela estava num caminho sem volta. Qualquer momento, os fariseus poderiam falar, vamos apedrejá-la, olha, ela estava impura e tocou na gente, olha o que ela fez, olha o que essa mulher fez, ela não poderia ter feito isso, ela sabia que ela estava imunda e ela entrou no nosso meio, mas ela contou a verdade, ela estava com medo. Próximo versículo, então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, Jesus, ele não é só um cumprimento da lei, Jesus, ele é acima da lei. A lei mandava aquela mulher ser apedrejada, a lei mandava que executasse aquela mulher, mas Jesus, ele é acima da lei, Jesus, ele é a graça do Senhor, sabe? Presta atenção nisso, quando Jesus curou aquela mulher, ninguém poderia tocar nela, porque Jesus a purificou. Ninguém pode apontar para você como se você fosse sujo depois que você é limpo por Jesus. Ninguém pode virar para você e falar, ei, você é sujo. Ninguém pode te condenar depois que Jesus vira para você e fala, ei, a sua fé te salvou. Não existe pessoa que possa ser apedrejada depois que é erguida por Jesus. Pessoa que se apresenta a Jesus e fala, fui eu, Jesus. Eu era um imundo. Eu não poderia estar aqui, mas eu estou aqui. Eu fui curado pelo Senhor. Quando Jesus ergueu aquela mulher, essa mulher agora era uma justa. Essa mulher agora era uma santa. Essa mulher agora era uma pura. E ninguém poderia fazer nada com ela. Ah, gente, quando você é corajoso, quando você é corajoso, Jesus, ele ergue você diante do seu medo. Quando você apresenta com coragem, Jesus, ele levanta você diante do seu medo. Vocês estão comigo ou não? Todas as vezes que você sentir medo, saiba que se você agir diante do medo, Deus vai honrar a sua coragem. Deus, ele vai honrar a sua coragem. Não apenas diante dele, mas diante das pessoas que gostariam de te condenar, diante de pessoas que não receberam o que você recebeu. Deus honrou uma mulher que teve fé, coragem e atitude. Eu já falei o último ponto, é fé. A fé dessa mulher, ela não pediu uma oração para Jesus, ela não chegou para Jesus e pediu como Jairo, vem na minha casa. Ela disse, se eu apenas tocar na roupa dele. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Presta atenção que ela foi curada na mente dela, antes de ser curada no corpo dela. Presta atenção nisso. Na mente dela já tinha declarado, eu vou tocar na roupa dele e eu vou ser curada. A fé dela foi nisso e nisso ela foi curada. Sabe por quê? Porque para antes de você fazer algo, você precisa entender algo. Existe uma metanoia dentro da sua mente. Ninguém vai tomar uma atitude de fé se não tiver uma mentalidade de fé. Ninguém nunca vai ter coragem de tomar um passo de fé se não tiver uma mentalidade de fé. Você precisa crer na sua mente. Você precisa chamar a existência na sua mente. Você precisa falar, Deus, eu quero crer na minha mente para que meu coração possa crer junto comigo, para que eu possa tomar uma atitude. Porque essa mulher tinha fé. Ela fez aquilo que ninguém tinha feito antes. Foi um milagre novo, eu acredito que começaram a vender a roupa de Jesus. Tinha uma seção da Zara só de roupas milagrosas de Jesus. Para pra pensar. Na roupa, gente. Não foi nem Jesus levando para uma oração. Olha, se essa mulher tivesse pensado, olha, ele só vai passar na porta da minha casa e eu vou ser curado, ela seria curada. Sabe por quê? Porque a fé, ela chama a existência as coisas que não existem. Eu tenho certeza que existe algo que você quer muito que não existe ainda. Mas já existe no céu. Eu tenho plena convicção que existe algo que você ainda não consegue ver. Mas Deus já vê. A questão é, existe incredulidade no seu coração ou existe fé? Você quer constranger a sua mentalidade porque não faria sentido nenhum para aquela mulher falar, eu vou tocar na roupa dele e vou ser curado, mas ela falou que não, eu vou constranger a minha lógica. Eu vou tocar na roupa dele e eu vou ser curado. Quantos querem agir em fé aqui? Gente, essa mulher confiou antes. Ela confiou nos médicos. Ela confiou em vários médicos. E ela só piorou. Ela gastou tudo o que ela tinha. Por quê? Porque, infelizmente, tem coisas que as pessoas não podem fazer por você. Mas, felizmente, essas coisas Deus pode fazer por você. Existem coisas que os médicos não podem fazer, mas nada é impossível ao que crê. Existem coisas que estão fora da nossa realidade. Presta atenção nisso, existem coisas que não estão ao nosso alcance, mas para Deus é apenas esticar o braço e dar na sua mão. Quantas vezes você tentou fazer coisas e você piorou tudo? Essa mulher tentou com a própria mão dela, só piorava. Toda vez que eu tentava fazer algo, não sei se você já foi assim, quando eu era criança, eu tentava pegar sempre as coisas na mesa e eu derrubava tudo. Eu derrubava as coisas. E a minha mãe vinha, minha mãe é uma pessoa super carinhosa. Ela vinha e falava assim, ó, ei, não faz isso. Pede que eu te dou. Filho, pede. Eu vou te dar. Você não tem capacidade de pegar isso sozinho ainda. Eu vou dar para você. Muitas vezes é assim, você precisa apenas se mover em fé e falar, Deus, eu sei que isso está fora do meu alcance, mas nada está fora do seu alcance. Porque essa mulher creu em algo que nunca aconteceu, ela recebeu algo que ninguém recebeu antes. Você quer receber algo que você nunca recebeu antes? Começa a crer mais do que em toda a sua vida. Eu quero gerar fé no seu coração, você está com fé ou não? Essa mensagem tocou no seu coração? Quem quer ter uma atitude de fé aqui? Quem quer ter coragem aqui? Vamos lá, gente! Quem quer ter fé aqui? Olha, eu acredito que esse mês de janeiro vai ser especial. Olha, a gente está falando sobre atitude de fé. Semana que vem eu vou falar sobre quebrar os padrões e na outra eu vou falar sobre quando Jesus fala, e tenho certeza que Jesus vai falar aqui, e se você vai entrar em fevereiro com seu milagre na mão já. Mas para isso a gente precisa ter uma atitude de fé.